vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Muito bem, vamos aos astros e depois já tem Alexandre Garcia. Agora vamos pagar Leão, momento astral, Virgem, Libra e Escorpião.
Alto astral. Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
De volta falando com Leão. Use sua sensibilidade e intuição. Deixará quem ama aos seus pés. Olá, Virgem. Bom dia para fazer reuniões. Timidez pode atrapalhar a paquera se estiver só. Falando com Libra, seu alto astral atrairá oportunidades. A união precisa de novos objetos. E você, de Escorpião, não tenha medo de críticas. Sucesso garantido e saia da rotina com seu par. Daqui a pouco eu volto trazendo muito mais para você.
Alto astral, mensagens positivas para o seu dia.
Muito bem, minha gente, o mundo inteiro hoje está divulgando o terremoto da Turquia, magnitude 7.8, já com mais de 1.500 mortos. Vamos até o setor internacional, abrir nosso canal para RTP de Portugal. Vamos saber as informações mais precisas.
O sismo de 7.8 na escala de Richter provocou o desabamento de vários prédios, como este que estamos a ver na imagem. E fala também o New York Times que faz ou poderá aumentar a crise humanitária dos refugiados. Neste campo, como vemos, algumas imagens de drone de um dos edifícios que acabou por ruir. Se passarmos para a frente, vemos as variadíssimas equipas de salvamento que se desdobram para conseguirem salvar o que ainda pode restar destes vários desabamentos. São várias fotos e vários vídeos, como este que estamos neste momento a ver. Aliás, este é um dos vídeos que tem corrido muito as redes sociais, de um grande desabamento, então, na zona da Turquia. Fotos e vídeos, como estava há pouco a dizer, das equipas de resgate e salvamento. O momento durante a madrugada do desabamento, do forte impacto deste sismo na Turquia. A queda de alguns objetos, como é possível vermos através deste vídeo. Do New York Times, seguimos já para o Guardian. O jornal britânico está também com acompanhamento ao minuto de toda esta situação. O número de mortos, como já aqui dissemos, vai sendo feito minuto a minuto, essa atualização, e a cada minuto vemos o número de mortos a disparar. O Guardian, entre algumas notícias, dá como destaque que a China irá enviar ou está disposta a fornecer ajuda humanitária de emergência à Turquia e à Síria, zonas atingidas pelo terremoto. Destaca também que uma equipa ou várias equipas constituídas por 10 elementos podem mobilizar-se para a zona da Turquia, para esta zona de salvamento, de busca e salvamento nestas zonas atingidas. E do Guardian, saltamos já para o nosso país vizinho, a Espanha, o El País, que já fala em mais de 1.600 mortos na Turquia e na Síria, num terremoto de magnitude de 7.8. É, como estávamos há pouco a ver, o vídeo que está a marcar a atualidade, o vídeo que está a correr muito as redes sociais do desabamento de um dos edifícios. Aliás, estas são algumas dessas imagens que estamos...
Muito bem, então nós, porque tem muita comunicação atrasada com referência ao terremoto lá da Turquia. Aí nós entramos exatamente com a RTP de Portugal, que tem correspondentes em toda a Europa praticamente, trazendo as informações para que vocês tenham uma ideia. Tem site ainda botando 1.000 mortos, já passa de 1.600 conforme a RTP de Portugal acabou de informar, portanto isso em tempo real aqui pela difusora você acompanhando. Daqui a pouquinho vamos trazer novas informações. É bom lembrar que esse terremoto na Turquia atingiu a Turquia, a Síria. Por tabela, foi sentido no Chipre e também no Líbano. Foi muito forte, viu, gente? 7,8 na magnitude de 7,8. Outras notícias ainda ruins vão surgir, que não é fácil, tá bom? Deixa eu ver mais um pouquinho o que tem da RTP.
Outro Ribeiro, ao longo desta tarde informativa, esta notícia que marca então esta segunda-feira, 6 de fevereiro. O Parlamento francês debate
hoje. Muito bem, então eles deram a encerradinha, por enquanto, deram a paradinha lá, a RTP de Portugal, que está acompanhando, portanto, o terremoto da Turquia. Agora vamos até Brasília. Alexandre Garcia, agora com você. Bom dia, professor.
Bom dia, Valdir Correia. O Brasil acaba de afundar um porta-aviões. Porta-aviões São Paulo. Não teve outro jeito. Ele foi afundado propositadamente a 350 quilômetros de Recife, a 5 mil metros de profundidade. Ele já estava com alguns buracos no casco, foi feito mais buracos, e ele afunda agora, vai servir de, vamos dizer, de casa para corais e animais marinhos. Ele tinha sido vendido à Turquia por 11 milhões de reais, como sucata. Havia sido comprado da França, era o Foch, Foch é em honra do Marechal Foch, da Primeira Guerra, havia sido comprado por 12 milhões de dólares. E já não dava mais, não servia mais para nada. Só que um rebocador holandês estava levando para a Turquia para ser desmontado, né? E o Greenpeace, e com apoio da ministra Marina Silva, não deixou que entrasse em Gibraltar. Entrasse no Mediterrâneo, acusado de ter amianto dentro, não sei o quê, e não tinha mais. Diziam que tinha 10 toneladas de amianto, não tinha, tinha um restinho, né? Não vai acontecer nada. E aí veio para a justiça aqui no Brasil, e um tribunal regional federal deu ganho de causa para a Marinha, não, pode afundar aqui mesmo. A ministra Marina não gostou, mas o presidente Lula apoiou a Marinha e o porta-aviões está no fundo. Por falar nisso, eu não sei como é que está o porto de Paranaguá. Estava no sábado com 22 navios parados. O que está acontecendo? Mudou o governo, as coisas não funcionam mais. O que será que está acontecendo? Né? Isso é preocupante, porque o porto de Paranaguá é muito importante para o escoamento das nossas exportações, que garantem a nossa balança comercial. Mas por falar em dinheiro, vejam só, o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, e o senador Cleitinho, também de Minas, gravaram na frente do Hotel Meliá um protesto, e dizem que vão pedir informações para a presidência da República, saber por que o presidente da República ainda está morando na suíte presidencial do hotel, que custa 6.500 por dia. Porque o Palácio Alvorada tem 7 suítes. Não é uma só do presidente dormir com sua mulher, não. Tem 7. Se não quiser dormir na suíte onde dormiu o Bolsonaro, se não quiser dormir na suíte onde Lula dormiu com Dona Marisa, não, tem 7 suítes. Não dá para entender por que tudo isso, né? E custa caro. Inclusive, houve agora um pedido de compra emergencial, sem licitação, de 379 mil em 3 lojas de móveis de Brasília. Para ser emergencial, tem que ter pronta entrega. Entregar logo para o casal presidencial se mudar logo. Tem um motivo para se mudar logo. Bom, gente. Lá no garimpo, eu vi imagens, os garimpeiros estão saindo a pé, não é brincadeira, e de canoa, estão deixando lá. Interessante que eu vi num jornal, meu Deus do céu, estava escrito assim, por enquanto apenas um suboficial da Força Aérea foi picado por uma cobra. Que é isso? Eu não sei, eu acho que a gente enlouqueceu. Mas, enfim, o que eu pergunto é que eu vejo um noticiário, num ano, 2021, a Suíça comprou, segundo o noticiário, 24.500 quilos de ouro brasileiro ilegal. E o Canadá comprou mais do que isso. Meu Deus, que história é essa? Então temos uma fuga de ouro do Brasil? Eu acho que isso precisa ser resolvido, esclarecido, para que nós brasileiros saibamos. E só um alerta, a gente fala muito de grande potencial de energia eólica no Nordeste, para não parar nunca. Gente, olha só, atenção, cuidado. Está acontecendo nos Estados Unidos, em Oklahoma e no Colorado. Oklahoma é do filme Mágico de Oz, né? Que deu aquela tempestade. Está caindo, estão caindo as turbinas, as torres de catavento, vamos chamar de catavento, né? Da energia. E na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, a mesma coisa. Né? Na Lituânia também. Lá na Alemanha caiu uma torre de 240 metros de altura em Haltern. É que estão fazendo essas torres, esses geradores muito grandes para ficar mais econômico. Tem lâminas do tamanho de um campo de futebol americano, que dá 91 metros. Um braço de lâmina. Imaginem só. Né? Em 2007... tinha 100 gigawatts de geração, agora são 840 gigawatts. São empresas como a Siemens na Europa, a GE nos Estados Unidos, né, a Vestas, e são novos, é equipamento novo. Então, eu acho que nós brasileiros, ao darmos uma olhada nisso, temos que ficar com o pé atrás sobre os grandes parques eólicos do Nordeste. Né? Tomar esse cuidado. De Brasília,
para a Difusora do Amazonas, programa Valdir Correia, Alexandre Garcia.
Obrigado, Alexandre. Excelente. E até amanhã, companheiro. Oferecimento da Pag Leve Piso de Porcelana. A minha dica, está reformando, construindo. Primeiro, você tem que passar na Pag Leve. Eu vou provar para você. Porcelanato grande formato a partir de R$84,90 à vista. Argamassa C3 de 20 quilos, R$33,99 à vista. O piso cerâmico 46x46 a partir de R$29,90 à vista. Argamassa C1 de 20 quilos, R$15,99 à vista. Bacia acoplada branca Easy Deca, R$279,90 à vista. O forro de PVC decorado e madeirado R$47,90 no cartão. Estoque está pronto à entrega. São mais de 200 mil metros quadrados entre pisos e porcelanatos. Vai no Instagram, @PagLevePisosEPorcelanatos. Tem duas lojas. Uma na Bola das Letras, ao lado da Drogazil, no Dom Pedro. A outra na Max Teixeira, 819 a 900 metros da Torquato Tapajós. Agora eu ouvi barulho de patrulhinha. É o Dom Alberto Pellegrini.
Giro policial.
Tudo bem, então vamos lá, Valdir, vamos de giro policial, garotinho, e mais uma vez, Valdir, negócio não foi fácil não, sabe, Valdir, o final de semana bastante violento aí, com muito número de mortes aí, garotinho, principalmente no interior do estado, negócio não foi bom no interior. Valdir, pra você ter uma ideia, no município de Iranduba houve mais uma morte, uma discussão terminou em morte, dois homens discutiram lá próximo a um Lava Jato e um acabou atirando duas vezes no outro, que acabou morrendo na hora. No município de Altazes, Valdir, as imagens viralizaram aqui em Manaus, um homem foi morto a facadas próximo a uma praça. O assassino já foi preso. E no município de Coari também, um homem foi assassinado a tiros durante o final de semana. Essas as informações que vieram do interior. Valdir, aqui em Manaus, bandidos e estavam roubando carro, roubaram Celta Vermelho lá no bairro de São José. A polícia foi acionada e eles trocaram tiro com a polícia. E um deles acabou sendo ferido gravemente e foi levado lá para o pronto-socorro Platão Araújo. Negócio não tá bom pro lado dele não, Valdir. Bandido tá vai, não vai, rapaz. Mas continua vivo, escapou após trocar tiros com a polícia. Um acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Mais um que matou uma pessoa em cima de uma moto, Valdir. Dessa vez foi a dona Alzeni Sabino, de 49 anos de idade. Ela morreu quando um jipe preto colidiu com sua motocicleta. Ela estava saindo do trabalho, ela trabalhava como cozinheira lá no distrito industrial. E nós lamentamos aí mais uma morte na moto, Valdir. Dessa vez, uma senhora que estava deixando o trabalho e acabou sendo vítima desse acidente de trânsito. Um funcionário de um sítio, Valdir, lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, morreu afogado. É o seguinte, ele foi atravessar o igarapé. Igarapé estava forte, estava robusto, né? Porque tinha chovido, a água estava forte. Ele foi atravessar, o amigo dele ficou observando do lado daqui, e ele foi pro lado de lá à procura de açúcar. Ele estava fazendo café e percebeu que não tinha açúcar. Daí ele foi buscar açúcar lá do outro lado, na casa de um vizinho, e acabou morrendo afogado. Como disse, ele era funcionário de um sítio, Valdir, e acabou morrendo aí quando estava buscando açúcar.
Ô, Pellegrini.
Oi, Valdir.
Eu ouvi mais cedo no jornal, e você agora tocando nesse assunto, puxei manchete também que o homem morreu afogado e foi atrás de açúcar. Eu te pergunto o seguinte, Ele foi pro outro lado do rio, nadando ou foi de canoa, rabeta? De que ele foi para lá que ainda não foi explicado? Ah, como é que ele foi buscar açúcar?
Pois é, Valdir.
Nadando não pode, né, Pelegrino? Porque como é que uma pessoa vai nadando, pegar açúcar e vai voltar com açúcar na mão nadando? Eu queria saber de que maneira ele morreu afogado, mas como? Uma canoa virou, uma rabeta virou, o que é que houve?
Pois é, Valdir, esse igarapé, todos ali naquela área, inclusive ele, acostumado a atravessar esse igarapé, andando, Valdir, vai atravessando por ali, vai pisando, não dá para cobrir toda a cabeça, não. Porém, havia chovido e o igarapé estava um pouquinho mais forte, Valdir, e ele foi atravessar a pé, né, e não conseguiu. A intenção dele é trazer, levantar um pouco a mão, levantar o açúcar e vir trazendo. Só que não chegou nem aí até o outro lado, Valdir, ele acabou morrendo. Pode ser que ele tenha sofrido de uma cãibra ou qualquer coisa parecida, Valdir. O fato é que ele já era acostumado a atravessar aquilo ali a pé, Valdir.
Quer dizer, não precisava nadar.
Não.
Aquela água que bate na altura da cintura, o camarada vai e volta a pé. E ou um infarto, alguma coisa, né, Pelegrino? Ou a cãibra, não é?
Uhum.
Então, agora já sabemos como é que ele morreu afogado. Porque até então, senhor, o cara foi atravessar o rio. Eu digo, olha, de rabeta, ou numa canoa, virou alguma coisa para morrer afogado, né? Porque nadando, ninguém vai nadando buscar açúcar do outro lado e volta nadando com açúcar na mão, né, Pelegrino?
É verdade, Valdir. Rapaz, Valdir, falando nisso, só uma pergunta, uma curiosidade. O garotinho nada bem?
Nem com aquele salva-vidas, viu, Pelegrino?
Mas, rapaz, bom dia.
Zero. Zero.
Pensei que nadava bem. Forte,
não, zero, Pelegrino.
Aí é pra acabar.
Rapaz. Nunca aprendi.
Tá bom. Então, deixa eu continuar aqui, garotinho. Já é esclarecida a questão do camarada que morreu afogado, Valdir. Foi hoje pela manhã também, foi destacado, Valdir, que uma bebezinha de apenas 3 meses de idade foi encontrada morta dentro de casa. Foi assim, a polícia foi acionada por vizinhos de onde essa garota morava, essa bebezinha morava, junto com os pais. E os vizinhos afirmaram à polícia que ela estava sofrendo maus tratos nessa casa. Pois bem, a polícia foi até lá, Valdir, lá no bairro do Mauazinho, na casa da criança. Quando chegou lá, a surpresa desagradável: a criança já estava morta. Aí foi feito todos os procedimentos, chamaram o IML, os pais foram levados para a delegacia para serem ouvidos e constataram lá que a criança tinha desnutrição e estava também, Valdir, com hematoma forte no rosto, assim, tipo de uma pancada no rosto. Apenas 3 meses de idade. A polícia já está investigando o caso, mas já está confirmado que a criança sofria de maus tratos. Um duplo homicídio aconteceu, garotinho e ouvinte da difusora, lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Um casal estava em casa, estava dormindo, quando bateram a porta, Valdir. Quando a senhora abriu a porta, já foi recebida a bala, foi alvejada com 4 tiros. O marido, quando viu a esposa levando as balas, rapaz, ele não esperou não. Saiu correndo, Valdir, mas logo foi alcançado em frente a uma igreja onde estava havendo um culto. Ela tinha 35 anos de idade e eles 28, e acabaram sendo assassinados. A polícia já tem a principal linha de investigação, Valdir: acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Era isso, Valdir.
Pelegrini.
Oi.
Eu tô acompanhando aqui em tempo real a RTP de Portugal. E há pouquinho nós passamos o noticiário desse terremoto que atingiu fortemente a Turquia. E veio uma matéria recente. Olha como o chinês é bicho gaiato. O chinês espalhou o vírus para o mundo inteiro, o Covid. Eu continuo achando que aquilo foi fabricado. Opinião, questão de opinião. Eles não sofreram nada, o mundo inteiro faliu e eles só ganharam dinheiro, né? O vírus foi espalhado pro planeta todo e ainda venderam a vacina. Tinha que depender deles. Foi um negócio assim, rapaz, nunca vi tanta facilidade para ganhar dinheiro. Mas deixa para lá, isso já passou um dia, a verdade vem. Agora um balão meteorológico invadiu o território americano. Isso é muito estranho. Como é que um balão meteorológico, ele passou por vários países e invadiu o espaço aéreo norte-americano? Porque Pelegrini, só de Boeing, média Boeing, Estados Unidos e China, é 14 horas e 30 minutos um Boeing direto. E esse balão?
Como é que é um balão?
Pois é, rapaz, Estados Unidos faz fronteira com o Canadá e com o México. Esse balão veio da China, invade o espaço aéreo americano. O americano bombardeou lá em cima, eu teria feito isso logo no início. E sabe o que, que os chineses disseram?
O quê? Eles
querem fazer retaliação, porque o americano explodiu o balão deles, que é um balão meteorológico, invadindo o espaço aéreo, a soberania dos Estados Unidos. Eles queriam que fizesse o quê, Pellegrini?
Rapaz!
Rapaz, são gaiatos, hein?
Chinês
é bicho dessa... gaiato.
O garotinho chefe dessa segurança tinha mandado bala também, meu?
Ixi! Aí é primeiro, Pellegrini, qualquer espaço aéreo invadido tem que derrubar na hora, seja o que for. Isso imediatamente. Ainda ficou sobrevoando lá, ali por Montana e tal. Não, é meteorológico. Olha, da China você pode esperar tudo.
Pois é, rapaz.
São gaiatos.
Você tá muito viajado. Tu já foste à China, tem vontade de ir, Valdir?
Nem em sonho. Vamos embora, Pellegrini.
Tá bom, Valdir. Agora é contigo, rapaz.
Muito bem. A patrulha vem sempre no oferecimento de Vitória Supermercados. Ah, no Vitória tem muita promoção, querida amiga. Tem Vitória para todo lado, tem no Centro São José, Grande Circular, Toro 4, Coroado e no Japim. É o maior mix de produtos com os menores preços de mercado e parcela suas compras em 3 vezes sem juros e aceita o pagamento via Pix. Claro que pode comprar também com cartão auxílio estadual. Vitória Supermercado, sempre pensando melhor para você. Se a China fosse honesta, ela que produziu as vacinas, ela teria indenizado o mundo com vacinas e não vendido. Quantas famílias perderam seus entes queridos? Quantas pessoas foram mortas com esse vírus que veio da China e em seguida eles aparecem vendendo a vacina? Isso foi uma covardia contra a humanidade sem tamanho, minha gente. Vamos embora, maestro. Há um chamado de patrulhinha, maestro. Agora é Dom Robertito Cuesta de La Manche.
É verdade, garotinho. E amigos da difusora de trânsito, Avenida de Djalma Batista. Rapaz, não mudou absolutamente nada, ou quase nada, de mais cedo. Continua Djalma com a sua caixa completamente cheia. Cruzamento com a Pedro Teixeira, mas avançando também a caixa cheia até ali a área do shopping, onde a vista alcança, tem caixa cheia e nenhum incidente registrado, nem mesmo verificando aqui pelo GPS. O engenheiro Valderino Pereira informa para você que está aguardando a informação do movimento das águas do Rio Negro. O Negro no sábado subiu 11 centímetros, ontem 12 e hoje mais 12. Cota atualizada do Rio Negro, 22 metros e 37 centímetros. A cheia do Negro até aqui tem a marca de 6 metros e 18 centímetros. E nos últimos 3 dias, o Negro subiu 35 centímetros. Informação que chega de Tabatinga, medição no porto da cidade, lá do Alto Solimões. O Solimões hoje subiu 3 centímetros, diz o engenheiro Jaime Silva. Contigo, Maldir.
Obrigado, Robertito. Agora, se eu falar da Oriente Center, já está funcionando, viu, minha gente? Oriente Center, aliás, são mais de 80 lojas nos segmentos de roupas, acessórios, bolsas, calçados, importados e muito mais. Então, funciona de segunda a sábado, às 8h30, às 17h30, esquece São Paulo. Aí você tem venda no atacado, tem venda no varejo, abastece a capital, abastece o interior. Você compra do melhor e mais barato, quantidade realmente, ou só para sua família. Oriente Center, bem no centro da Grande Manaus, você pode entrar pela Marechal Deodoro com acesso também pela Guilherme Moreira. Se for pela Marechal Deodoro, número 154. Se for pela Guilherme Moreira, número 147, te pega com Oriente Center. Muito bem, deixa eu fechar esse bloco falando do PIS/PASEP. O governo federal liberou a consulta ao abono salarial do PIS e do PASEP Água 2023, e essa liberação começou ontem, tá bom, gente? As informações podem ser acessadas pelo site gov.br e pelo aplicativo Carteira de Trabalho. Anda dando uma certa confusão, que muitas pessoas há 3, 4 anos não conseguem sacar o PIS. Alguns funcionários, inclusive nossos aqui da Difusora, não estão conseguindo. Pois bem, o abono de 2023 é pago aos trabalhadores que em 2021 receberam em média até 2 salários mínimos por mês, trabalhar ao menos 30 dias com carteira assinada e cumpram alguns outros requisitos. Muito bem. Então, você, para acessar, para ter direito, eu repito, tem funcionário que está lutando há 3 anos e não consegue tirar esse PIS, tá? Você pode fazer o login com seu CPF, se é cadastrada no portal gov.br. Outra, caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site, tá bom? Em seguida, clique em abono salarial. Aí vai aparecer a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício. Pelo aplicativo, tá? No celular ou no tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha. Se você não tiver esse aplicativo, faça o login de seu CPF com seu CPF, se é cadastrado no portal gov.br. É possível fazer nesse site. Na tela inicial, você vai clicar em abono salarial / consultar ponto. Caso a opção não apareça, aí você vai na parte baixa da tela. Depois, benefícios e abono salarial. Em seguida, vai aparecer informação sobre os valores a receber. Os lotes de liberação vão começar agora no dia 15 de fevereiro. Hoje é dia 6, tá bom? O abono liberado agora é relativo ao ano 2021 e, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, serão beneficiados 22,9 milhões de trabalhadores, sendo 20,4 milhões com direito ao PIS e outros 2,5 milhões ao PASEP, totalizando cerca de 22 bilhões. Os lotes de liberação do abono, vou repetir, vão começar agora neste mês, no dia 15, e vai até 15 de julho. Eu sempre lembro aqui pela Difusora, o PIS é pago na Caixa para quem trabalhou em empresas privadas em 2021 e se encaixa nas regras do programa. Já o PASEP é liberado pelo Banco do Brasil para trabalhadores de empresas públicas, como servidores e funcionários estatais, além de militares. O prazo para sacar o valor termina 28 de dezembro de 2023. O abono é de até R$ 1.302 e varia, gente, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2021. O valor do benefício é calculado considerando 1/12 do salário mínimo multiplicado pelo número de meses trabalhados. Por exemplo, se o beneficiário trabalhou o ano todo de referência, receberá o salário mínimo. Se trabalhou 2 meses em 2021, ele vai receber, por exemplo, estou dando só um exemplo, né? Se trabalhou 2 meses, ele vai receber R$ 217. Eu acho que amanhã nós temos que voltar a repetir este assunto, tá bom? Porque muitas pessoas estão sem receber. Repito, tem funcionário aqui na Difusora que não recebe há 3, já vai para 4 anos, não consegue de jeito nenhum receber o PIS. PIS é com a Caixa Econômica Federal do Brasil, PASEP é sempre Banco do Brasil. Eu recebi uma reclamação de uma pessoa que tomou o Levitin. Ele disse que ainda não perdeu o peso. Mas olha, você tem que se ajudar. Não é só tomar o produto e continuar fazendo tudo errado. Porque no meio de 10 mil uma pessoa reclamou, alguém não fez a coisa certa. não é? Então, para continuar, não é porque eu tô tomando o produto e vou continuar comendo pão, comendo não sei o quê, e vai embora. Uma coisa está associada à outra. Maestro, eu finalizo agora dizendo, se você tem filho ou filha, está escolhendo uma profissão e ainda está na dúvida, aliás, a escolha de uma profissão é uma decisão importante, isso tem que ser feito com muita segurança, tá, gente? Mas com muita segurança. O jovem escolhe uma profissão achando que isso é legal, acha bonito, mas a família tem experiência, os mais antigos, olha, isso não vai dar certo. Mas tem solução para isso. Existe profissional que tem relatório de inteligências múltiplas, conversa com esse jovem, apresenta o teste de perfil comportamental, a identificação das profissões adequadas ao perfil do jovem, tá bom? E ele vai ficar, diz, não, agora eu sei, a profissional me orientou, eu vou para essa profissão aqui. Você procura uma profissional, eu indico a Tânia Mello, que é pedagoga, master coach, analista de perfil comportamental. Você faz um contato com a Tânia no 99128811 ou vai no Instagram, tânia.santos.mello. Maestro, vamos ao intervalo, o tempo vai passando. 9:08 em Manaus, não esquece que aqui tem nome.
Aoi, vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Muito bem, são 9:13, que é hora em Manaus. Rapaz, deixa ele entrar, o Roberto Carlos.
Sereia, te amo, te quero comigo pelas estradas por onde eu andei. Alguém igual eu nunca encontrei. Você é tudo que eu quero pra mim. Jamais.
Muito bem. Assim. Ela vai cair na conversa ou não, Roberto Carlos? É com a sereia. Não sei não. Sereia, bonjour, buenos dias, good morning, build, bonjour.
Bom dia, garotinho.
Puxa, mãe.
Tô vendo que a semana começou, eu só tá querendo conseguir alguma coisa.
Meu salário, ó.
O que, maestro?
Meu salário, ó.
Rapaz, pelo amor de Deus, não toca nisso.
Ai, garotinho. Ui, ui, ui. Bom dia a você. Bom dia também a todos que acompanham a programação. Vamos lá, hoje tem um tapete vermelho especial. Quem sabe o maestro Diego traz algum bolinho, alguma pizza, algo do tipo.
Já disse que não.
Não, é sempre muito difícil tirar alguma coisa dali, garotinho. É porque hoje é o aniversário do filhote dele, o Pedro David Menezes, que completa 12 aninhos. Seu papai Diego tá muito feliz em comemorar, em celebrar os 12 anos do Pedrinho, que comemora hoje essa nova primavera. Aqui com a gente, Josimar Gomes. Bom dia a você, garotinha, a você e a todos. Ivan Gomes da Silva, de São Raimundo, na companhia da programação.
Quer dizer que o Diego tem um casal, hein?
Tem. O Pedrinho, cara, 12 anos,
rapaz,
hoje.
Rapaz, o cara tá com a espingarda apurada, né? Dieguito, hein, Dieguito? Olha aí, tá vendo?
Pra quem não acreditava,
viu, Diego?
Veio a Maria,
rapaz,
Helena.
Rapaz, Dom Diego, rapaz.
Pra quem não acreditava, achou que ele tava morto, aí. Veio a Maria Helena. Jefferson Gama, bom dia, garotinho. Garotinho, não deixa passar uma. Levantou pra saber. O Jefferson Gama, bom dia a você. Lourdes Braga, na companhia da programação. Bom dia, Valdir. Você, como sempre, muito maravilhoso. Amei o vídeo hoje. Vicente Paulo, acompanhando a programação. Manda um alô a todos do bairro Jesus Me Deu. Estão na sintonia do teu programa. Cláudio Serrão, bom dia a você. Célia Caldas, bom dia, meu lindo garotinho, a você e a todos da equipe. Ela manda aqui um abraço ao vizinho Samuel Dias, também ao seu neto Matheus, que tá na companhia da programação no bairro Cidade Nova e vai hoje para a escolinha, tá ansioso. hoje à tarde. José Manuel, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Uma excelente manhã a todos vocês. Maria Nazilda Amara, uma segunda-feira de muitas bênçãos ao garotinho Valdir Correia e a todos da sua equipe. Álvaro Reis, bom dia, Valdir, bom dia a todos na companhia da programação. Um abraço na sereia e em todos da equipe. Uma excelente segunda-feira. Almira Dutra, que sempre está conosco. José Cláudio Alagoano, Claudinho na sintonia da programação. César Dona Rosa, José e Emily no Coroado 3. Um abraço ao garotinho Valdir Correia. A sua ouvinte, Sueli Cavalcante, pede aqui que você estenda o tapete vermelho, garotinho, como já fez ao Alberto Pellegrini, que hoje celebra mais um ano de vida. Quem é centenário tem que ser lembrado. Um abraço a você, garotinho. Nelson, o Jones Cavalcante, bom dia, garotinho, a você e a todos. Também Cassiel Lima, acompanhando a programação no bairro Compensa, bom dia a você. Gerson Sobreira, passou pra gente mais cedo informação de trânsito. Raimundo Amazonas, bom dia a você. Seu ouvinte Carlson, também acompanhando a programação. Jacinete e as famílias Gomes e Carvalho pedem aqui o tapete vermelho ao Alberto Pellegrini, garotinha, a todos da equipe, uma excelente manhã. Nonato Bindá, bom dia a você, garotinho, e a todos da equipe. Uma excelente manhã de segunda-feira. Margarida Tavares, da Cidade Nova, feliz segunda-feira. Bênçãos a você, garotinho, especial hoje. Vamos aqui na sintonia da tua programação. Com a gente, Celso, Ricardo, Ellen, Bruno e Dudu, que mandam um abraço à vovó Áurea no Conjunto Ileia 2. Acompanha sempre o teu programa. Conceição Malta, bom dia, garotinho, a você e a todos. Começamos o dia com fé e muita esperança nesta segunda-feira. Um forte abraço a vocês. Aqui com a gente, manda mensagem também, garotinho, acompanhando a programação. Uma excelente manhã a você e a todos. Luiz Carlos, bom dia a você. João Miguel Lambeck, acompanhando a programação. Meire Carlos, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Manda um beijo ao sobrinho Noah, está acompanhando o teu programa. Direto da Cidade Maravilhosa, Maria de Fátima Coelho pede aqui tapete vermelho duplo ao sobrinho Matheus pelo aniversário ontem e também ao Alberto Pellegrini, ela que é fã dele, diz aqui bênçãos e felicidades a eles. Com a gente, Beth Cayala, mais uma semana, garotinho de lutas e vitórias. Manda um abraço aos meus irmãos, aos meus amigos. O latido do Jolie e o galo velho, se ainda existem. A minha mamãe, dona Jamir, que está na sintonia. Ariane Balieiro, bom dia a você. Eli Muniz, Isabel, Jaime e Ketuli Avelar, que mandam aqui um abraço. A Elô, garotinho, que tá na sintonia e vai pra creche. Já foi, aliás, pra creche. Gracilon Lopes, bom dia. Ele fala aqui um recado pro João Campos, que o bucho quebrado, chamado Adriano, vai dar despesa por aí, então, pra ele ficar ligado. Álvaro Silva, bom dia, garotinho. Aldileide do Nascimento, bom dia a você, uma feliz semana. Vicente Filizola, um abraço a todos da equipe. Garotinho Wilson José, do Conjunto Vila da Barra, acompanhando a programação. Uma excelente segunda-feira, um excelente dia a todos. Edide Jesus, tapete vermelho ao Alberto Pellegrini, chuva de bênçãos a ele, todos do Paricatuba, em Iranduba, acompanhando o teu programa, uma excelente segunda-feira. Ao Denis Sueli Gaspar, que manda um beijo à sua mãe Francisca Gaspar e um abraço em todos da equipe do Garotinho. Robson Farias, também na sintonia, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Chuva de bênçãos a vocês todos. Aqui com a gente, Matheus Cabral, acompanhando a programação, garotinho, um bom dia a você e a todos da equipe. Hoje o filhote Tiaguinho tá pra escolinha, ele que adora o programa do garotinho Valdir Correia, te desejo um ótimo dia também, tá na companhia da tua programação. Aqui com a gente, Diego Reis, bom dia garotinho, a você e a todos da equipe, um ótimo dia a vocês. Com a gente também aqui pelo Instagram, deixa mensagem a você, sou ouvinte Deise Prado, bom dia garotinho, a você e todos da equipe Nota Mil, um beijão a todos vocês, um beijo pra você. Rosilene Souza, a Alessandra Moura Arcos, bom dia, garotinho, admiro o seu trabalho, que Deus abençoe você, venha lhe guardar de todo o mal, uma excelente segunda-feira. O Jackson, que está conosco, bom dia a você. Com a gente, o Thales, bom dia, botafoguense, saudações, botafoguense. a você e a todos da equipe, a vitória do nosso Botafogo, garotinho. Diz aqui o Thales. O chefe Leão, bom dia, garotinha, cara do Amazonas, olhada à luz, bom dia, meus lindos, ligadas em vocês, povo lindo da difusora. Lucilene Ramos, bom dia, Valdir, a você e a todos, proteção de Deus, bênçãos e saúde. Andrei Célix, que deu as caras por aqui, bom dia, nosso garotinho, um abraço a você e todos da equipe maravilhosa, também com a gente na sintonia da programação, uma excelente manhã a você e a todos. Auricélia Avelino, bom dia, seu Valdir, a você e a todos, na sintonia da programação também. Bom dia, Valdir, a todos da equipe. Marina da Silva Olavo, bom dia, sempre estou acompanhando a programação. Grande Valdir Correia Silvinha, show de bola, sempre o seu programa. Vanderlan Guerra pede aqui hoje o tapete vermelho ao Alberto Pellegrini. Ele vai pagar alguma coisa, garotinho?
Será?
Talvez pague o sumiço.
Eu tenho pra mim que essa mão não... Ele não abre a mão nem pra dar adeus?
Não.
Vamos aguardar, de repente os milagres acontecem.
Não é? Nem acredito mais, garotinho, pelo menos
nem
nele
no milagre.
Não. Nem no milagre. Solange Monteiro, bom dia, garotinho, já ouço há um tempão seu programa, um abraço a você. Sandro Colares, Sebastiana Rodrigues, bom dia a todos da equipe. Rose Bruce, bom dia, garotinho, melhor da informação é o garotinho Valdir Correia, aqui com a gente, manda um abraço especial a você também, garotinho, na sintonia. O Marvin, bom dia, Valdir, a você e a todos. TNT Amazonas Oficial, bom dia, garotinho, feliz com a vitória do meu Amazonas. Um abraço a você e a todos, garotinho, uma excelente manhã. Esses foram os alôs de quem esteve conosco, participou aqui com mensagem, garotinho. Só para reforçar, um abraço aqui para Benedita Lousada, que manda mensagem a você e também está na companhia da programação. Manuel Cordeiro, Eduardo Botelho, é o Alves, enfermeiro Ney, que está conosco também. Bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Um ótimo dia. Jane Xavier, bom dia, querido amigo Valdir. Bom dia, Thaís, a todos da equipe. Uma excelente segunda-feira de muitas bênçãos a todos nós. Manda um beijo à minha mamãezinha Marisa, ao meu esposo Giambala, meus irmãos, minha tia Alice e aos amigos Nilma Celedone, Coronel Lima Júnior e Vaneide de Graça, e aos pequenos Miguel e Maria Rita também. Uma excelente segunda-feira. Almir, bom dia, Valdir, bom dia, Sereia. Ótima semana. Onde que anda o Pellegrini, que vai comemorar o aniversário dele com gelo espumante, garotinho? Por onde anda?
Anda... Agora parece que ele já está escondido.
Chegou o momento de se esconder. Antônio Marinho, positividade total. Bom dia, amados radialistas. Restaurante Sabor Amado e Amada dos Descartáveis. Na escuta da melhor programação Manauara, no bairro de São Raimundo. Um abraço a você. Aparecida Dias, bom dia, garotinha, a todos da equipe. Vamos trabalhar sempre na companhia da difusora. Um abraço pro meu querido Valdir Correia, a todos dessa equipe maravilhosa. Bludson Marques da Silva, bom dia, garotinho, acompanhando a programação. Um abraço a você, Rodolfo, que está conosco. Garotinho Sereia, bom dia. Um abraço pra tia, que vai se esconder debaixo do chuveiro, garotinho. Ela fugiu do banho por causa de um tal de um frio. Será que tem frio previsto para hoje, garotinho?
Não, mas 7 e tal da manhã, hoje em Manaus, sim, tinha temperatura de 24 graus, né?
Isso, ainda choveu. Aí ele manda aqui um abraço pro Floriano, que tá no Japim, na escuta da programação. Bom dia a todos da equipe. Seu ouvinte, o Washington, do Tancredo Neves, também na escuta da programação. Nelson Cavalcante, bom dia a todos da equipe. Um abraço a você, Nelson. Obrigada pela companhia. Álvaro Lúcio, açougueiro mais bonito do São Raimundo, na sintonia da programação. Bom dia a todos. Oswaldina Santiago passa aqui para desejar um feliz aniversário ao Alberto Pellegrini, diz aqui que ele é um repórter nota 10. Paula Jane, bom dia a você, garotinha, a todos da equipe, a vocês, um ótimo início de semana. Ela diz aqui ao Pellegrini, saúde, sucesso e grande prosperidade a ele, um abraço a você. Rolando Ricardo, bom dia, garotinho, bom dia a todos da equipe, acompanhando a programação. Um abraço especial também, garotinho, a sua ouvinte, Laise, bom dia a você e a todos, na companhia da tua programação. Um abraço especial ao garotinho Valdir Correia, também com a gente, o Cosme. Bom dia a você, garotinho, a todos que estão na companhia da programação. Uma excelente manhã de segunda-feira. Esses foram os alôs.
É agora uma manhã que não foi nada legal, né? É. Você tá lá no jornalismo acompanhando. Nós tivemos há pouco com a RTP de Portugal, que tem correspondentes em toda a Europa, esse terremoto que o mundo inteiro hoje, as agências noticiosas divulgando esse terremoto lá da Turquia, envolvendo a Turquia, a Síria. O tremor foi sentido também no Líbano e no Chipre, já ultrapassa o número de 1.600 mortos, não é? A destruição realmente nas cidades da Turquia e da Síria. Tem relato de brasileira dizendo que a coisa foi muito feio mesmo, não podia ser diferente, uma sensação de morte terrível. E, gente, nós tivemos o primeiro e depois veio o segundo. Primeiro e o segundo, magnitude 7.8. Muita destruição, portanto, já ultrapassando, já tem mais de 60 mil feridos e 1.600 mortos até agora no terremoto, principalmente na área mais atingida, que foi na Turquia. Daqui a pouco vamos trazer novas informações com a RTP de Portugal. E qualquer novidade lá pelo jornalismo, tá aí, você me passa. Eu tô de olho ainda no setor internacional. Obrigado.
Combinado, garotinho, me devolva, por gentileza.
Muito bem. Vamos com o tapete vermelho para quem faz aniversário da feliz data de hoje, com todas as honras da Rádio Difusora do Amazonas.
Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja.
Muito bem, 9:28, Cléo de Manaus. Vamos falar de Dodó Veículos. No Dodó são centenas de carros seminovos, várias marcas, modelos, procedência garantida, tradição de vender barato. Comparou, vai pro Dodó. Carro usado, a melhor avaliação em Manaus continua sendo Dodó Veículos. Dodó sempre com você. Dodó Recife com Salvador, Major Gabriel com Boulevard. Pode ir no site dodoveículos.com.br ou ligue depois das 8 horas, sempre tem uma promoção. Você liga no 3234-3425 ou no 3233-5808. Maestro, então, vamos agora para os destaques, antes de fechar o bloco. Destaque nacional, confere, a Difusora não para.
Ministra de Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirma que garimpeiros começaram a fugir da terra indígena Yanomami em Roraima.
Agora, às 9:29, acredite no que você vai ouvir.
Brasil tem 4 processos por dia por registro e divulgação de imagens íntimas sem consentimento.
Um absurdo, né, minha gente? Um verdadeiro absurdo. Rapaz, até no Reino Unido, aliás, está virando manias. Na França paralisa tudo, agora vem problema muito sério também na Inglaterra.
Em meio à disputa salarial, o Reino Unido enfrenta a maior greve de saúde da sua história.
Já pensou? Da história, viu, gente? Agora o destaque vem da Coreia do Norte.
Os principais integrantes do Partido Governista da Coreia do Norte irão se reunir este mês para discutir a crise na alimentação do país. O motivo do encontro seria discutir melhorias para o setor agrícola do país. Especialistas internacionais dizem que a insegurança alimentar piorou em meio a sanções e bloqueios relacionados à pandemia. A Coreia do Norte está sob rígidas sanções internacionais por conta de seus programas de armas nucleares e mísseis balísticos. O comércio fronteiriço foi ainda mais focado por bloqueios impostos pelo próprio governo para prevenir surtos de Covid-19.
Maestro, hoje a notícia da hora é com Rafael Fávaro. Vamos à notícia da hora.
A diplomacia de Pequim voltou a atacar nesta segunda-feira a decisão dos Estados Unidos de derrubar um balão chinês acusado por Washington de atividades de espionagem. Segundo o país asiático, o artefato era civil e destinado a pesquisas meteorológicas. O texto destaca que o país se opõe firmemente à decisão e protesta de forma veemente contra ela. afirmando ainda que o regime de Xi Jinping vai acompanhar os desdobramentos da situação. No último sábado, Stout, um caça da Força Aérea Americana bateu um balão chinês na costa da Carolina do Sul.
Chinês é bicho gaiato mesmo. Invade o espaço aéreo da maior potência do planeta, que é os Estados Unidos. Claro que tinha que, o balão tinha que ser abatido em meio. Isso é no, o americano ainda demorou. Ainda quer que os Estados Unidos peçam desculpas, invade o território, né? Invade tem a soberania daquele país. Vocês têm que pedir desculpa. Daqui a pouco a China vai querer que o mundo inteiro peça desculpa por Covid. Eles
fabricaram tudo,
espalharam pro mundo, ganharam dinheiro, só subiram na economia, os outros países apanhando tantas mortes. Daqui a pouco vai querer que a gente peça desculpa, porque o vírus veio de lá. Mas são gaiatos realmente. Maestro, vamos conferindo agora o fechamento dos astros. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
Alto astral. Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
Muito bem, voltamos agora falando com Sagitário. Não deixe de estudar, a vida social está agitada e novidades boas na união. Já você de Capricórnio pode ter problemas com grana dos outros, deve rolar atração física. Olá, Aquário, união com os amigos favorecida, supere as divergências no romance. E atenção, Peixes, popularidade em alta no trabalho, mostre seu romantismo na relação. E eu vou ficando por aqui, mas tô de volta aí amanhã trazendo muito mais dicas astrais pra você, aqui no nosso Alto Astral. Um beijo, tchau, tchau.
Alto Astral, mensagens positivas para o seu dia.
Muito bem, maestro, vamos ao intervalo, o tempo vai passando, você sabe, rádio é a maior paixão popular do Brasil, você pode confiar na palavra do rádio. Hora 9:33 em Manaus e o nosso tem nome.
A Oi vai estar de volta, o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Ai. Voltei, 9:37, que é hora em Manaus. Agora convocando ela lá, Larissa Balheiro, curiosidade do dia.
Curiosidade do dia.
A água da torneira contém um antibiótico?
Curiosidade do dia.
A água potável tratada e enviada para o consumo das famílias em suas residências pode estar contaminada com medicamentos, mas especificadamente com antibióticos. Estudos realizados nos últimos anos têm mostrado que a água está cada vez mais contaminada com esse tipo de substância. De acordo com uma pesquisa divulgada em 2010 nos Estados Unidos, existe uma grande variedade de antibióticos na água da torneira. Essas substâncias chegam à água tratada por meio do esgoto, que é proveniente de estações residuais. A explicação para isso seria o fato de que os americanos, por exemplo, costumam jogar enormes quantidades de medicamentos com prazo de validade vencido no lixo comum ou em pias e vasos sanitários. Esse medicamento é lançado para a rede de esgoto e assim chega à água tratada e aos cursos de água.
Você ouviu aqui no programa do Garotinho, curiosidade do dia.
Agora, maestro, vamos trazer o futebol internacional, vamos até Paris. Não, vamos, tá em Barcelona. O Marcelo tá em Barcelona, Marcelo Blecker. Um bom dia para você.
Muito bom dia, boa semana para você que está acompanhando a gente aqui. Daqui a pouco o Real Madrid vai divulgar o resultado da ressonância magnética do goleiro Thibaut Courtois. Se machucou no aquecimento ontem da partida contra o Mallorca e não deve jogar o Mundial. Vamos ver o que, que os exames mostram, mas existe um grande pessimismo em Madrid de que o goleiro titular possa jogar o Mundial de Clubes. A gente teve a derrota do Real Madrid para o Mallorca pelo placar de 1-0, a vitória do Barcelona sobre o Sevilha do Jorge Sampaoli. 3-0, Rafinha fez gol, deu assistência. O Barcelona tem 8 pontos mais do que o Real Madrid na ponta do Campeonato Espanhol. No italiano, são 13 pontos a vantagem do Napoli para os seus perseguidores. Venceu o Spezia 3-0. A Inter ganhou o clássico do Milan pelo placar de 1-0.
Olha, essa notícia do goleiro do Real Madrid, que foi eleito pela FIFA o melhor goleiro do mundo, talvez não jogue se tiver a final do Flamengo e o Real Madrid, eles precisam ainda, tem que derrotar seus adversários, sabe como é que é o futebol, né? O jogo é jogado, tá dando a final, então a notícia é boa pro lado do clube brasileiro, porque o Portuar, que é goleiro, ele é belga e foi considerado o melhor goleiro do mundo, titular do Real Madrid, talvez não jogue a partida decisiva, se é que o Real também vai pra final. Falar nisso, o Real Madrid foi derrotado pelo Mallorca por 1-0. Vou fazer um comparativo do que significa a derrota do Real Madrid pro Mallorca. É como se o Flamengo jogando aqui no Brasil tivesse derrotado pelo Olaria. É mais ou menos esse o comparativo. Tá bom, gente? Só para explicar, você tomar conhecimento, o Real Madrid não atravessa uma fase muito boa no momento. Mas você sabe como é. Cada jogo é uma história diferente. Vamos à hora. 9:40, o destaque da semana é economia, claro, é com a Famóveis. Tem cama box de casal que suporta até 200 quilos, 12 parcelas, R$124,91 nos cartões. Smart TV 32 polegadas, 12 parcelas de R$108,25 nos cartões. Fogão quatro bocas, 12 parcelas de R$49,91 nos cartões. O kit cozinha seis portas, 12 parcelas de R$28,25 em todos os cartões de crédito. E um detalhe, pode levar tudo parcelado pelo crediário, sem entrada, e começar a pagar na APA, minha gente, só em abril. Isso é que é vender barato realmente, o show da APA Móveis. 9:41, que hora em Manaus, vamos abrir a parceria do nosso programa com a Itatiaia de Belo Horizonte. Aí as mini manchetes vão chegando, nós vamos informando.
Jornalismo. Terremoto na Turquia mata mais de 500 pessoas e deixa mais de 2.000 feridas.
No Rio de Janeiro, naufrágio na Baía de Guanabara deixa pelo menos 3 mortos e 5 desaparecidos.
Em BH, jovem que matou a mãe é suspeito de esquartejar e deixar corpo em imóvel.
Na região metropolitana, neto é morto a tiros na frente da avó.
No interior de Minas, TikToker morre afogado em represa.
Cemitérios de Belo Horizonte sofrem com ação de criminosos e viram opção de lazer. Até com piquenique.
Na semana de volta às aulas, professores marcam paralisação por piso salarial.
Qualidade de frutas e legumes volta a cair, mas preço não para de subir.
BH começa a aplicar hoje vacinas contra a Covid para novo público de bebês.
Belo Horizonte bate novo recorde de calor.
Abono salarial começa a ser pago neste mês.
Minha gente, eu só quero fazer um reparozinho que a Rádio França divulgou agora. Total de mais de 500 mortos no terremoto da Turquia. Nós já estamos aqui um pouco adiantado, né? Nós já falamos em mais de 1.600 mortos até agora no terremoto que atingiu hoje a Turquia, a Síria, parte do Chipre e também foi sentido no Líbano. Quase 60 mil total de feridos. Com 1.600 mortes até aqui. Lamentavelmente, só cresce. São 9:43, que é a hora em Manaus. Hoje, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Maestro, eu tô curioso, o que que a história conta?
No dia 6 de fevereiro de 1609, nasceu em Portugal o padre Antônio Vieira. Grande orador, foi um dos maiores escritores do barroco em língua portuguesa. Dotado de uma inteligência incomum, sua vida e obra, cerca de 500 cartas e 200 sermões, forneceram subsídios para se compreender melhor a época em que viveu, dando luz aos problemas como Inquisição, perseguição aos judeus, exploração dos índios e a invasão holandesa. Por tudo isso, o padre Antônio Vieira foi considerado uma das personagens mais influentes do século XVII. Ele se mudou com a família para o Brasil aos 6 anos, estudou no Colégio dos Jesuítas de Salvador. Ordenado sacerdote em 1634, começou a lecionar teologia e já de saída adquiriu fama como excelente pregador. Foi missionário na Companhia de Jesus, mas defendia amplamente os direitos dos indígenas. Por isso era chamado de Paiaçu, que significa grande padre em tupi. Foi condenado pelo Tribunal da Inquisição em virtude de seus manuscritos considerados heréticos, Quinto Império, História do Futuro e Chave dos Profetas. De 1665 a 1667, ficou preso em Coimbra, em Portugal. Foi o próprio padre Antônio Vieira que, usando o dom de oratória, fez sua defesa perante o Papa e o impressionou de tal forma que conseguiu a anulação das suas penas e condenações. Voltou ao Brasil em 1681, deixando de lado as questões sociais e políticas, se dedicando mais à literatura. Dentre os sermões, o da 60ª é o mais famoso, e o de Santo Antônio aos Peixes, um dos mais bonitos. Padre Antônio Vieira morreu aos 89 anos em Salvador, na Bahia. História hoje, apresentação de Wilson de Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo.
Muito bem. E agora, maestro, lindo, hein? Muito bacana realmente esse relato. Oferecimento da Amazonas Energia, que continua com o Tafas que tá. Muito legal. Oferece ao cliente descontos e condições especiais com parcelamentos diferenciados e a possibilidade de pagamentos de cartão de crédito ou débito. Podem participar da campanha de negociação cliente de todo o estado. Residenciais, comerciais, industriais e rurais. O telefone é 0800-701-3001, app, ou em qualquer uma das 8 lojas de atendimento da Amazonas Energia na capital e demais agências no interior do estado. Aquele número que eu falei que não estava bem atualizado não foi da Rádio França, tá? Foi da Itatiaia, porque agora é que nós vamos a Paris, Rádio França, convocando a Adriana Moisés. Adriana, nós temos temperatura em Manaus neste momento de 30 graus aqui em Manaus. No seu bom dia, qual é a temperatura em Paris neste momento?
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional. Manhã de tempo ensolarado, 3 graus em Paris, em destaque nesta segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. A China afirma que o balão que sobrevoa a América Latina e é suspeito de espionagem pelos Estados Unidos também desviou da rota acidentalmente. E Beyoncé é a mais premiada da história do Grammy, enquanto o grupo Boca Livre leva uma estatueta para o Brasil. Essas e outras notícias a seguir. A Turquia pede ajuda internacional após o forte terremoto de 7,8 graus de magnitude que atingiu a região sudeste do país e a vizinha Síria nesta segunda-feira. Os estragos são imensos, centenas de prédios, alguns com mais de 10 andares e casas, desabaram em dezenas de localidades turcas e sírias. Elcio Ramalho tem mais informações sobre essa tragédia.
Ao menos 3 aeroportos localizados na zona de fronteira da Turquia com a Síria foram fechados para o tráfego aéreo, em Hatay, Maras e Gaziantep, no território turco. Na Síria, cidades mais afetadas são Alepo, Hama, Latakia e Tartus, balneário às margens do Mediterrâneo. Na Turquia, o presidente da filial local da Médicos Sem Fronteiras fala da cidade mais atingida no país. Por enquanto, a cidade mais atingida é Hatay. Há muita destruição de prédios, principalmente na parte nova da cidade, mas também muitos estragos na parte histórica. Estamos em contato com as autoridades para uma coordenação. As ONGs também estão se coordenando. As equipes estão se dirigindo aos locais mais atingidos. A Médicos do Mundo foi uma das primeiras a chegar, porque já tínhamos equipes na cidade de Hatay. A prioridade é socorrer as vítimas e buscar pessoas tidas como desaparecidas nos escombros. No momento, não podemos falar em número de vítimas, mas nas próximas horas faremos um balanço mais preciso. O forte terremoto chegou a ser sentido por habitantes do Líbano e da ilha de Chipre. Nas redes sociais, centenas de pessoas soterradas pedem socorro às equipes de resgate, tentando ajudar os bombeiros a localizá-las sob os escombros. A União Europeia já enviou equipes de socorristas da Holanda e da Romênia para a Turquia. A França propõe uma ajuda de urgência. Na Alemanha, que tem uma grande comunidade de imigrantes turcos, o chanceler Olaf Scholz afirmou estar abalado e irá enviar ajuda à região.
As forças israelenses mataram 5 palestinos em uma operação militar em Jericó, cidade sob ocupação de Israel, na Cisjordânia. Em um comunicado, o movimento islâmico Hamas, que governa a faixa de Gaza, lamentou a perda de combatentes de seu braço armado em confronto com forças da ocupação sionista em Jericó. A tensão entre israelenses e palestinos aumentou novamente com o retorno do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao poder, agora em uma coalizão com a extrema-direita. A China reconheceu hoje que o balão que sobrevoou a América Latina e foi visto na sexta-feira sobre a Colômbia também desviou de rota sem querer, como aconteceu com o destruído pelos Estados Unidos, segundo a versão de Pequim. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que devido a condições climáticas e limitações de manobra, o balão desviou seriamente da trajetória planejada e se perdeu no céu sobre a América Latina e o Caribe. Ela não informou a quem pertence este segundo balão, embora Pequim diga que os dois equipamentos são de monitoramento meteorológico e civis. Os Estados Unidos afirmam que são balões de espionagem. O patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, que iria um aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin, trabalhou para a KGB, sigla dos Serviços Secretos Russos, nos anos 70. A informação foi revelada por dois jornais suíços que consultaram documentos desclassificados dos arquivos federais da Suíça. O maior julgamento de ativistas pró-democracia em Hong Kong foi aberto nesta segunda-feira por 4 meses. Os 47 réus, incluindo um jurista e ex-deputado, serão julgados por violar a rigorosa lei de segurança nacional se condenados por conspiração para cometer um ato de subversão contra o governo. Eles podem ser condenados à prisão perpétua. A cerimônia do Grammy consagrou Beyoncé como artista com mais estatuetas nos 65 anos da cerimônia, mas quem ganhou o prêmio de melhor álbum do ano foi o popstar britânico Harry Styles, que vocês estão ouvindo. Anitta concorria na categoria de artista revelação, mas quem levou o prêmio foi a cantora americana de jazz Samara Joy. Nossa correspondente em Los Angeles, Cleide Clock, fala sobre a participação brasileira no Grammy.
A última vez que o Brasil apareceu nesta categoria foi em 1976, com Morris Albert. Antes, brasileiros concorreram em 1974, Elmir Deodato e Astrud Gilberto e Tom Jobim em 1965. Mas nunca um brasileiro venceu nessa categoria. A Anitta era apontada por alguns meios de comunicação americanos como favorita, mas não era unanimidade com uma categoria cheia de nomes importantes. Apesar de não ser uma novata, Anitta, no último ano, esteve muito presente na cena musical aqui nos Estados Unidos, cantou no famoso Festival Coachella, aqui na Califórnia, gravou músicas em inglês e fez conexões na indústria fonográfica mais importante do planeta. Erasmo Carlos e Gal Costa foram homenageados no segmento que celebra os grandes nomes da música que nos deixaram no último ano. E o grupo Boca Livre, junto com o cantor Ruben Blades, ganhou a estatueta de melhor álbum latino de pop com Passieros.
Muito bem, maestro, agora vamos para os destaques do nosso jornalismo, vamos conferindo. A primeira local, na volta às aulas da rede pública estadual nesta segunda-feira, Wilson Lima lançou a segunda fase do novo ensino médio e anunciou a expansão do ensino bilíngue, aliás, já falou mais cedo aqui na Difusora, na nossa programação. Manaus tem as menores taxas de recusa e de ausência de moradores para responder censo entre as capitais do país. Economia. Preço do gás de cozinha em Manaus é o terceiro mais caro do país. Saúde, atenção, a Difusora orienta. Vacinação contra a Covid estará disponível em 71 pontos em Manaus nesta semana. Também vamos destacando que garimpeiros tentam fugir da terra Yanomami com voos clandestinos. Saúde, destaque nacional. O governo lança hoje programa para reduzir filas no sistema de saúde. O setor internacional, em meio a protestos, o Peru decreta emergência em 7 regiões do país. A terra tremeu, gente. Forte terremoto atingiu a Turquia e deixou centenas de mortos e feridos. Então é o que há do momento. O maestro tem mais a que pegar o beco, né, maestro? Vamos embora. Mas estiveram comigo nesta manhã. O maestro continua. Mr. Helmut, nosso sonoplasta, Milton Cabral. Assessoramento de estúdio, O inimigo da sogra. Engana a sogra, mas sogra para um negócio impressionante. Sabe o que ela responde?
Eu gosto!
Então continue com o seu Hernandes Sampaio. Ainda Thaís Gama, Larissa Mariano, Chacal Colete de Brasília, os comentários de Alexandre Garcia, Manaus. A dobradinha na reportagem Batman e Robin da Difusora. É Robertito Cuesta e Alberto Pellegrini, aniversariante de hoje. No Boeing da Difusora, tá aí um cabra macho, minha gente.
É nada.
Maestro, é o senhor Meirima Câmara, que é descendente de Hércules. É, agora vai. Não, não é não. Não é uma desconfiança que também parece que entrou pelo campo. Montagem, tivemos hoje, bem cedo, do Acriano Ismael Moura. Esses acrianos são danadinhos. Já está aqui no estúdio Daniel Anzuateg e eu. Abriu a porta? Peguei. Tô na... Ninguém me pega mais, já fui.